grande desenvolvimento e, comprovadamente, tem sido um aliado do comércio local e do turismo pela procura consistente que induz na oferta regional. Os proprietários e utilizadores das autocaravanas, na sua maioria, utilizam estes veículos especiais para o turismo amigo do ambiente, preferencialmente de viagem itinerante, ou seja, durante todo o ano, percorrendo o país e o estrangeiro através de etapas touring, desfrutando das particularidades do nosso território. Em consequência, as câmaras municipais têm vindo a adotar soluções, no âmbito dos seus poderes e competências, em matérias do ordenamento do território e do trânsito e estacionamento, que visam acolher bem estas formas de turismo, criando estruturas municipais de estacionamento e serviços de apoio, mas também licenciando áreas de serviço privadas e exclusivas para autocaravanas, em parte com fundos comunitários. O incremento do autocaravanismo em Portugal, com as vantagens referidas, em especial para os territórios do interior, tem provocado um rol de críticas por desrespeito ao ambiente e por perturbação às vivências das populações locais, com realce para o litoral e, em particular, para o Alentejo e Algarve. Ou seja, têm sido colocados em causa os equilíbrios ambientais e as relações de vizinhança de alguns, repito, de alguns autocaravanistas com os territórios e populações visitadas. Com a massificação do turismo e autocaravana, a imagem idílica, o romantismo de uma cabana junto à praia foi, em parte por alguns radicais do autocaravanismo, substituída por uma casa na praia. É verdade que algumas entidades têm vindo a reclamar, nos últimos anos, junto dos poderes públicos, a adoção de medidas legislativas que salvaguardem o direito ao estacionamento de autocaravanas em espaço público, que regulem com clareza as condições de aparcamento e pernoita. Perante este panorama, o Governo procurou colocar ordem no setor de forma a controlar os abusos, repito, de alguns. Mas mal esteve o Governo ao legislar pela calada da noite, ou seja, aproveitando o confinamento num tempo em que os autocaravanistas estavam retidos nas suas casas. Não satisfeito com essas subtilezas, o Governo, em vez de assumir a especificidade do problema, que requer solução, atuou à boleia de uma pretensa alteração do Código da Estrada por transposição de diretiva comunitária, introduzindo o artigo 50A, um ato de espanto que deixou os autocaravanistas estupefactos. Pior, senhoras e senhores deputados, esteve o Governo, quando legislou sem ouvir os vários intervenientes, com interesses, direto ou indiretamente, do setor, e a Assembleia da República, a optar por legislar por decreto. Mas a alteração ao Código da Estrada, tentando corrigir abusos, criou problemas novos aos autocaravanistas e, igualmente, às forças da ordem, dadas as ambiguidades relativas ao estacionamento e à pernoita totalmente desnecessárias ao setor. Ora, as restrições do artigo 50A do atual Código da Estrada, ao estabelecer a proibição de pernoite e aparcamento de autocaravanas ou similares fora dos locais expressamente autorizados para o efeito, provocou um clamor generalizado no país e no estrangeiro com efeitos nefastos sobre o turismo de autocaravanismo itinerante dirigido a Portugal. Esta alteração veio estabelecer um precedente injusto e destabilizador do quadro legal afeto ao autocaravanismo que urge clarificar, no sentido de proteger um segmento turístico em expansão, que tem como particularidade não ser estritamente sazonal, representando também nesta matéria uma excelente forma de fomentar o turismo nacional e apoiar a economia local, em especial do anterior. Apesar das intenções do Governo, temos de reconhecer que neste momento o país não se encontra ainda equipado com infraestruturas adequadas a receber as autocaravanas, com as exigências técnicas necessárias à boa gestão do território e ao merecido conforto e segurança dos autocaravanistas. Se o PSD fosse Governo, o caminho escolhido seria outro. Primeiro, reforçar a rede de infraestruturas de apoio às autocaravanas, iniciada em 2018, com financiamento do Turismo de Portugal, ao abrigo do programa Valorizar. Numa segunda fase, e assegurada a supressão das necessidades supra, legislar, clarificando os artigos 48º e 50A, como propomos no nosso projeto de lei. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como dirão alguns, o PSD não é Governo. É verdade. Mas o Governo e o Grupo Parlamentar do PS, Partido Socialista, ainda vão ao tempo de corrigir em sede de especialidade com a clarificação que se impõe o diploma em causa. O PSD está disponível para colaborar com os vários grupos parlamentares nesta matéria, a bem de Portugal, com sentido de compromisso e razoabilidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para além destas iniciativas legislativas, existe também uma petição, 197/14, estando presentes na Galeria 2, a Sra. Dona Sandra Santos, o Sr. Tony Pinto, o Sr. Gilberto Alexandre Dias Ferreira de Soto e o Sr. Mário Luís Dias Marques, que cumprimento. E dou agora a palavra, por uma intervenção, à senhora deputada Babiana Cunha, do PAN. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, em nome do PAN, gostaríamos de saudar os peticionários aos quais dirigimos estas palavras com profundo respeito. O que aqui hoje discutimos começa numa falha do Governo em educar para o respeito pela natureza e em promover a literacia ambiental. Uma clara falha em proteger os parques naturais para os quais até faz planos de ordenamento, mas depois não garante a sua implementação. Infelizmente não nos surpreende, porque este é o mesmo Governo que tem cartas sobre as zonas inundáveis, mas dá pareceres positivos para obras nessas zonas, até ser preciso haver contestação social para mudar de posição. Este Ministério do Ambiente, que opta por manter um reduzido número de vigilantes de natureza no ativo e não os valorizar, face àquilo que é o flagrante desinvestimento em recursos humanos para a proteção ambiental e que acaba por ter que recorrer a estes proibicionismos. Em Portugal temos 200 vigilantes da natureza. Se tivéssemos pelo menos o equivalente à Espanha, por proporção ao território, teríamos de multiplicar este número por 6. Para além deste problema crónico na desproteção ambiental, o Governo não quis ainda definir uma estratégia para o autocaravanismo responsável e sustentável em Portugal, nem tampouco se preocupa com o facto do nosso país ser publicitado noutros países com incentivo ao autocaravanismo em parques naturais, onde até Portugal é gozado face à sua desorganização nesta matéria, e explicam como é fácil contornar a lei em Portugal no qual o ambiente diz respeito. Procurando imprimir algum controle sobre esta realidade, surge então esta regra no Código da Estrada referente aos autocaravanistas. Eu gostaria de dizer que o PAN respeita profundamente todos os autocaravanistas que, em claro respeito com a natureza, deixam o local igual ou melhor do que o encontravam, e respeitamos todos aqueles que, a partir da observação da natureza, aprendem e ensinam a respeitá-la. Mas, infelizmente, não podemos dizer que todos são assim. Esta decisão do Governo é uma espécie de providência cautelar, onde pagam todos por aqueles que fazem mal, que destroem e que impactam. O tempo desde que esta proibição vigora já deveria ter servido para o Governo regulamentar de forma equilibrada esta atividade, garantindo a fruição do contacto com a natureza e a necessidade de a proteger dos impactos ambientais de comportamentos irresponsáveis. Temos de encontrar uma forma de conciliar estes interesses e o PAN está disponível para um caminho bem regulamentado que leve até à alteração deste artigo que aqui se reivindica. Mas sem fazer este caminho e revogá-lo desde já, é do ponto de vista ambiental errado e denota uma despreocupação com o que se tem passado na nossa orla costeira, em complexos dunares ou até em parques naturais. Para quem quer acampar e ter contacto com a natureza, não existem ainda estruturas suficientes em quantidade e em qualidade. Este deve ser o caminho de um investimento estratégico em Portugal num turismo responsável, mas falta fazer esse caminho político e o PAN, evidentemente, está disponível para fazer. Mas seguramente não é essa a via que os projetos do BE, do PCP e do PEV nos trazem cá hoje. Saudamos as alterações que o PSD imprimiu ao seu projeto e esperamos que em sede de especialidade possa ser possível trabalhar no sentido que todos desejamos alcançar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários. O tema do debate de hoje é sobre a proibição da pernoita de autocaravanas fora dos sítios autorizados. Esta proibição de pernoita fora dos locais autorizados existe em Portugal, na Bélgica, na Bulgária, na Croácia, na Dinamarca, na Escócia, na Eslováquia, na Estónia, na Finlândia, em França, na Grécia, na Hungria, na Islândia, na Lituânia, na Polónia, no Reino Unido, na Roménia e até em Espanha, onde junto às praias e zonas de lazer, existem proibições regionais. Eu aproveito para dizer que foi citado como não sendo uma realidade. No início de 2021, Portugal alinhou por isso mesmo a sua legislação com as melhores práticas europeias. Nos últimos anos, o turismo em autocaravana cresceu exponencialmente, afirmando-se como um importante segmento do turismo nacional e internacional. Existem mais de 2 milhões de autocaravanas, número que mantém um crescimento anual de cerca de 10% ao ano na última década. Portugal é, de facto, um destino apetecível para estes turistas e isso é algo que nós queremos sublinhar e louvar. Estimam-se já cerca de 2 milhões de dormidas, dentro do contexto que é possível estimar, sendo que 80% são estrangeiros. Também, e isso é verdade, existem cidadãos nacionais que fazem recurso a esta prática para fins turísticos. Importa sublinhar que, apesar da pandemia, o mercado europeu de veículos de lazer, a indústria, manteve-se absolutamente estável em 2020. Desde o início de 2020, a indústria sinalizou um total de mais de 150 mil registros de autocaravanas, 150 mil num ano que se previa de quebra. No total, um incremento de 61,4% em números de julho, em comparação com 2019, ainda não tenho os números de todo o ano 2020. Todos os mercados subiram pelo menos 20%. A importância, 2020, a importância do autocaravanismo para o desenvolvimento do turismo deve ser acompanhada de instrumentos que apoiem as autoridades gestoras de parques naturais e zonas costeiras, mas deve ser praticado de acordo com as boas práticas europeias e de forma regada. Assim, o Governo também promoveu um programa para o autocaravanismo responsável, que visa, em primeira linha, criar uma rede nacional de áreas de serviço para autocaravanas, capaz de dar resposta à procura crescente desta modalidade. Aquilo que é importante sinalizar é que a mais recente alteração do Código da Estrada, que lhe aditou o novo artigo 50A, introduziu esta proibição de pernoita expressamente às autocaravanas fora dos locais para o efeito. Este artigo, extremamente pertinente e que, como se vê, implementado por toda a Europa, cumprido e fiscalizado, contribuirá certamente para diminuir de forma substancial aquilo a que podemos hoje chamar o flagelo do autocaravanismo selvagem. E é essa lei que temos que implementar, porque temos uma lei em vigor e este artigo apenas lhe pretende dar corpo e basta ver as comunicações das autoridades, forças de segurança, GNR e PSP, que dizem que sem esta introdução no Código da Estrada, a lei em vigor, quanto ao ordenamento e à regulação das autocaravanas, de facto não consegue ser implementada e não sou eu que o digo, são as próprias forças de segurança que o dizem. Permitam-me que diga que a realidade vivida no Algarve, região que concentra mais de metade das dormidas em autocaravanas em Portugal, permite sublinhar que não é de todo verdade que tenha havido um ataque ou uma diminuição com efeitos nefastos na prática do autocaravanismo itinerante por via deste artigo. O que podemos mesmo dizer é que, mesmo num contexto de pandemia, os quantitativos de autocaravanismo foram muito menos penalizados que qualquer tipo de turismo de alojamento que se possam sinalizar ao nível do turismo nacional. Com menos de 6 meses de vigência e um largo período de confinamento e de estado de emergência, as autoridades assinalam já, hoje, 127 infrações, das quais 102 na região do Algarve, 9 em Setúbal e 10 em Beja. Senhoras e senhores deputados, o incentivo e a promoção do autocaravanismo não se pode fazer com autocaravanismo selvagem. O problema no Algarve, que é por demais evidente nestas infrações e que tenderá a alargar-se a outras regiões, nomeadamente a todo o extenso litoral que, graças à nossa geografia, temos em Portugal, não é a situação de informalidade de uma ou duas autocaravanas, mas é sim a pernoita de centenas de caravanas durante meses consecutivos, sem que as autoridades tenham nenhuma capacidade de fazer cumprir a lei. Por isso, sim, estranho a posição do PSD até ao dia de ontem, estranho a posição do PSD porque foi com uma das mais destacadas figuras do PSD à frente da região da CCDR Algarve, que a rede de autocaravanas na região se tornou uma realidade e por isso folgo em vê-los aqui na linha justa, porque como nos anos 80 com o campismo selvagem, como nos anos 90 com o naturismo selvagem, foi com regulação que se preservaram aquilo que é a essência dessas atividades. E por isso acreditamos que só com regulação encontraremos o bom caminho também para o autocaravanismo e esse bom caminho será certamente pelo cumprimento das regras e das leis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor, boa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar cumprimentar os peticionários.